Irmãos, eu quero fazer uma breve meditação da palavra, né? O nosso horário realmente hoje é um domingo especial, até pelo lançamento mesmo oficial desse projeto lindíssimo de Natal. E eu quero fazer uma breve reflexão no texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Os dois primeiros versículos. Se você tem a sua Bíblia aí, seja em papel ou no seu celular, por favor, acompanhe a leitura. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa palavra. Amém. Queridos irmãos, esses dois versos iniciais do capítulo 15, eles constituem o cenário, o pano de fundo, no qual o Senhor Jesus contou três conhecidas parábolas. E são parábolas muito queridas e amadas por todos nós. Primeiro, a parábola da ovelha perdida, logo na sequência você vai ter essa parábola. Depois, a parábola da dracma, da moeda perdida. E finalmente, a mais conhecida e amada de todas, a parábola do filho perdido, que na verdade a parábola dos dois filhos perdidos. Um que saiu de casa e o outro que, ficando em casa, incrivelmente se encontrava também perdido. Então, e elas juntas, essas parábolas revelam o coração de um Deus amoroso, de um Deus cheio de graça, de um Deus que está empenhado em buscar os pecadores, de um Deus que se alegra, que vibra, que celebra, de um Deus que festeja a salvação de cada um deles, de cada um desses pecadores. Então, eu não vou me deter nas parábolas propriamente, mas apenas nesses dois versos iniciais que levaram o Senhor Jesus a contar estas parábolas. Curiosidade, estas parábolas foram contadas para os líderes religiosos, que se escandalizavam com o fato de Jesus sentar à mesa, ou reclinar à mesa, melhor dizendo, porque eles meio que se reclinavam no chão em almofadas para comer. E Jesus fazia isso com muita frequência, com publicanos e com pecadores. E isso era motivo de censura por parte das pessoas que estavam ligadas à religião. Então, eu queria chamar a sua atenção para algo que às vezes a gente lê e não para para pensar. Veja, a primeira informação é muito interessante. Lucas diz que aproximavam-se de Jesus, não alguns, não muitos, mas ele diz que aproximavam-se de Jesus todos. Será que Lucas não está exagerando aqui? Lucas é muito cuidadoso quando escreve o Evangelho. ele, ao colocar todos, é porque ele olhava ou recebera a informação de que havia um movimento em massa por parte de publicanos e pecadores em torno de Jesus. E ele diz, todos se acercavam de Cristo. Quem eram estes que eram atraídos por Jesus de um modo tão avassalador? Ele diz, publicanos e pecadores. Publicanos eram judeus que trabalhavam na Receita Federal lá do tempo de Jesus, os fiscais que coletavam impostos para o Império Romano. Nós sabemos disto. O Evangelho de Lucas vai falar muito de publicanos. E eram pessoas do povo de Israel que se apresentavam para o governo romano para fazer um serviço. Esse negócio de imposto incomoda não só no tempo antigo, mas nos nossos dias também, né? Já recebeu um recado da Receita Federal dizendo para você comparecer lá, resolver algumas pendências? Pois é. E eles trabalhavam. Por conta disso, eles eram considerados traidores da pátria. Porque eles lidavam diretamente com os gentios, e no trato com os gentios, eles se tornavam cerimonialmente impuros, porque lidavam também com dinheiro. E além disso, claro, você não vai encontrar nenhum publicano pobre. Todos eram ricos. Eles eram acusados de desonestidade. Vejam, a generalização sempre é um problema. Não que todos fossem, mas de alguma forma eles tinham uma comissão sobre o que eles arrecadavam. Roma estabelecia quanto ela queria em determinada região ou determinado negócio. Uma vez atingido isto, o que passava era deles. Então, eles eram odiados, em primeiro lugar. Olha o tipo de gente que Jesus vai sentar para comer. Quem eram os pecadores? Essa palavra, o que suscita na sua mente? Em primeiro lugar, suscita aquele pessoal que vive desregradamente, que vive abandonado à sua própria sensualidade. Não é isso que passa? Fulano é pecador. Na verdade, ali no texto, nos evangelhos, é quase que uma palavra técnica para se referir a pessoas que simplesmente não viviam conforme a tradição estabelecida pelos líderes religiosos, pelos fariseus, pelos escribas. E venhamos e convenhamos, muita gente estava inserida nessa categoria de pecador. Por quê? Por exemplo, os próprios discípulos de Jesus uma vez foram criticados porque eles não lavavam as mãos antes de comer. E ali, naquele caso, não era uma questão de higiene, era uma questão de cerimônia. E havia muitas regras que precisavam ser rigorosamente cumpridas para que a pessoa não viesse a se encaixar nessa condição de pecadora. Então, qualquer infração a qualquer uma daquelas regras, inevitavelmente já colocava a pessoa nessa condição de pecadora. Eu diria assim, eu e você certamente estaríamos nessa lista. Porque era muito difícil seguir. Eles eram muito escrupulosos. Por exemplo, eu estava lendo alguma coisa sobre só o lavar das mãos. Tinha que ter a quantidade certa de água e o número de vezes em que ele ia lavar as mãos. Então vejam vocês como seria difícil para alguém seguir. E eles seguiam os líderes religiosos. Ou, aparentemente, porque na verdade Jesus vai dizer que eles colocavam fardos pesadíssimos nas costas das pessoas, mas elas mesmas, esses líderes, não faziam. Então era complicado. Mas como eles detinham o poder de dizer quem fazia parte ou não, então está tudo bem. O que significava? Que todo esse pessoal, publicano e pecador, estava fora da religião oficial. Significava que, essas pessoas eram realmente excluídas da sinagoga. Por exemplo, um publicano jamais poderia entrar numa sinagoga. Não poderia. E os pecadores também não. Então, era um pessoal que, do ponto de vista da religião oficial, era um pessoal que não tinha chance com Deus. E aí chega Jesus, Rabi, mestre. E a atitude de Jesus é totalmente contrária à atitude dos líderes religiosos. Porque Jesus faz o que eles não faziam. O que Jesus faz? Ele acolhe essa gente. Ele recebe essa gente. Ele senta com essa gente. Ele come com eles. E nesse sentido, então, é que esse pessoal tinha liberdade, se sentia à vontade para se aproximar de Jesus, para chegar perto de Jesus. E aqui no Evangelho de Lucas, você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 5, Jesus chamando um publicano, Levi, também conhecido como Mateus, autor do primeiro evangelho, para fazer parte do grupo dos 12. E a chamada de Mateus para ingressar no grupo dos 12 é muito interessante. Ele estava sentado à frente da coletoria. E Jesus passa por ali e o chama. E ele larga tudo, deixa tudo e segue Jesus. Sabe o que Mateus faz? Para celebrar a entrada dele, o ingresso dele no grupo dos 12, faz uma festa, um banquete. Ele era rico, ele podia dar banquete. E sabe quem ele chama para comemorar isso? Os seus amigos publicanos. E naquele tempo, os banquetes, as casas ficavam abertas, e o pessoal dava uma olhadinha para ver quem estava dentro. E os líderes viram que Jesus estava lá, comendo e bebendo numa boa, com todos eles. Quando você vai para o capítulo 7, do mesmo Evangelho de Lucas, você vai encontrar também uma citação, que na verdade é uma crítica, dos escribas, e eu acho que aquela crítica Jesus acolheu. Falou, eu concordo. A crítica era exatamente essa no capítulo 7. Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Por isso a minha reflexão nesta manhã tem como título Jesus, o amigo dos pecadores. Porque essa foi uma crítica que Jesus recebeu. E eu creio que Jesus não quis desconstruí-la. Falou, não, eu aceito essa crítica. Eu quero ser chamado sim de amigo dos pecadores. Não tem nenhum problema não. E então nessa manhã, eu estava pensando exatamente nisso, sabe? De a gente voltar a uma reflexão sobre o Evangelho de Cristo. Tem um escritor chamado Philip Yancey, que vocês devem ter lido já alguns livros dele. Há um especial que eu gosto muito, Maravilhosa Graça. E ele diz algo muito interessante, ele diz assim, Jesus ganhou a reputação de ser amigo dos pecadores. Reputação que seus discípulos correm o risco de perder. Eu fiquei pensando nessa frase do Philip Yancey. Essa reputação que os seus discípulos correm o risco de perder. Eu até colocaria de outro modo. Essa reputação que a igreja corre o risco de perder. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, pastor, qual é o seu sonho para a igreja? E eu quero abrir meu coração para vocês, eu não sou muito dado a sonhos assim. Mas há alguma coisa que eu jamais gostaria de perder. enquanto pastor e também a igreja a qual eu pastoreio, seja aqui ou qualquer outro lugar, que ela nunca deixe de ser um refúgio para pecadores. Já contei a vocês aqui a respeito de um templo católico ali na região de Higienópolis, na rua Jaguaribe, se vocês querem ir lá conferir, vocês irão ver, que lá no alto está escrito assim, refúgio de pecadores. Isso enche meu coração, falando, meu Deus, e é isso mesmo que a igreja tem que ser. Um refúgio para pessoas machucadas, feridas, sofridas, pessoas excluídas, pessoas marginalizadas. Porque se ela não for esse esconderijo, que outro lugar será? Daí a minha reflexão nessa manhã, antes de participarmos da mesa do Senhor. Quem é que participa da mesa do Senhor? A mesa do Senhor é um prêmio para pessoas santas e perfeitas? Ou é um meio de graça, justamente para quem se encontra fraco e pecador e que precisa ser curado? Mas antes que nós, talvez, tiremos outras conclusões precipitadas acerca do texto, porque talvez alguns estejam a pensar, bom pastor, então, Jesus dava tapinha na costa dos publicanos e pecadores. Não, olhe o que Lucas diz aqui. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E se você, no evangelho, originalmente escrito por Lucas, não tinha a divisão que a gente tem em capítulos e versículos, concordam? No último versículo do capítulo 14, olha o que Lucas diz. Parte B. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E imediatamente depois, no capítulo 15, verso 1, que Lucas, quando escreve, não divide em capítulos, ele diz, pois é. Quem é que tinha ouvidos para ouvir Jesus? Quem? Falem. Publicanos e pecadores. Por que que eles se acercavam de Jesus? Para farrear? Para contar piada? Bom, talvez, de vez em quando, talvez saísse uma piada. Eu acho, especialmente, que quando eles ouviram Jesus contando uma parábola do fariseu e do publicano, eles ficaram de alma lavada, né? Porque todo o tempo eles só eram escorraçados. E quando Jesus conta aquela história, porque Jesus era mestre na área de contar histórias, e olha como Jesus joga, e ele vai no contraponto sempre, né? Ele fala, olha, subiram duas pessoas para orar, um fariseu e o outro publicano. Eu fico ouvindo, tentando me colocar no lugar do publicano, ouvindo, né? E lá vem bordoado em cima da gente. E aí quando ele fala que o fariseu chegou e fez aquela oração, né? Olha, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse fariseu. Como esse publicano. Aí depois, o publicano, nem ousando olhar para cima, e falou, ser propício a mim, pecador. Aí Jesus fala, quem é que desceu justificado? O publicano ficou de alma lavada. Ai, a gente presta. Então, é claro que eles iam ouvir Jesus. Porque Jesus falava que eles tinham chance com Deus. Jesus falava do amor de Deus, da graça de Deus. Jesus falava do perdão de Deus. Jesus falava do reino de Deus. E eles sabiam, puxa, quer dizer que a gente tem chance com Deus? E Jesus falava, claro que vocês têm chance com Deus. Claro. E as parábolas que vêm na sequência falam sobre isto. Mas é claro. Jesus falava também sobre o arrependimento, sobre mudança de vida. Porque nesse contexto lá de Lucas capítulo 5, ele vai dizer, olha, os sãos não precisam de médico. Não é? E ele vai dizer que os pecadores precisam do perdão. Então ele chamava todo esse pessoal e falava a eles o seguinte, olha, vocês podem ter uma nova vida. E não apenas dizia, vocês podem ter uma nova vida, como vocês podem ter o poder para viver essa nova vida. Não foi à toa que no capítulo 19 de Lucas, a famosíssima passagem de Zaqueu, o publicano, o maioral deles. E surpreendendo a todos, Jesus fala, hoje eu não vou ficar na casa de nenhum líder religioso, de nenhum rabino, de nenhum fariseu, de nenhum escriba. Hoje eu quero ficar na casa de um publicano chamado Zaqueu. E sem que nós tenhamos ciência da conversa que se desenrolou entre ambos, num dado momento, Zaqueu levanta e diz, Senhor, eu resolvo, eu tomei uma decisão, dar metade dos meus bens, e naquilo que eu tiver defraudado, eu vou devolver? Isso não é graça? Isso não é a graça que produz o arrependimento? Que produz mudança de vida? Então eles encontravam aquilo que eles não encontravam na religião oficial dos seus dias. Primeiro, serem aceitos por Deus. A verdade é que eles podiam ser aceitos por Deus, perdoados por Deus, amados por Deus. E a verdade de que eles poderiam viver uma vida que agradava a Deus. E depois no verso 2, Lucas fala que eles murmuravam. E sempre quando na Bíblia aparece esse verbo murmurar, se reporte sempre ao Êxodo, que é um pecado que Deus abomina. E Lucas faz questão de usar o mesmo verbo que desagrada tanto a Deus. Eles murmuravam. Porque Jesus sentava à mesa com pecadores. E por que que isso era um escândalo? Porque sentar à mesa significa fazer-se igual. Sentar à mesa é mais do que partilhar um alimento juntos. Sentar à mesa é entrar em comunhão, é oferecer amizade. Daí Jesus ser amigo dos pecadores. E por que que os fariseus e os escribas não se sentavam à mesa com eles? Olha que interessante. Primeiro porque eles, claro, eles não queriam ser confundidos ou chamados de amigo de pecador. Mas principalmente por uma questão cerimonial. Porque se eles comessem com publicanos e pecadores, eles se contaminavam. E não poderiam oferecer serviços religiosos. Olha! Ou seja, maculava a santidade deles. Jesus vai no oposto. Jesus vai mostrar que a verdadeira santidade, segundo Deus, não é aquela que exclui as pessoas, mas aquela que se aproxima das pessoas com compaixão e misericórdia. Jesus vai mostrar para eles o que é verdadeiramente a santidade. Porque se havia alguém que verdadeiramente era santo, no sentimento, na intenção, em tudo, era o próprio Cristo. E Cristo nunca deixou de estar com eles. Porque Jesus ia ensinar para eles o que era a verdadeira santidade. Que a verdadeira santidade não está ligado a não toque isso, não toque aquilo, não coma isso, não coma aquilo. Jesus vai mostrar para ele que não é o que entra que contamina, é o que sai. Era assim que Jesus falava, de que a nossa relação com Deus, ela não está definida ou resumida em coisas rituais, mas numa atitude de coração purificado por Deus. Ah, por isso essas pessoas se aproximavam de Jesus. E como é bom quando a gente se aproxima de Jesus, porque a gente conhece a mensagem da graça de Deus. Por isso o texto que nós lemos no início do culto. Mesmo sendo nós ainda pecadores, ele morreu por nós. Ele não morreu por pessoas bondosas, por pessoas justas. Jesus morreu por pecadores. Por isso eu quis trazer essa palavra para a gente nessa manhã que vamos nos assentar à mesa do Senhor. Duas lições. Primeiro, se você se sente assim, indigno, Jesus te chama e você pode se acercar dele. Ele te perdoa, seja o que for que você tenha feito. Ele te perdoa. E o desafio para a igreja, que nós não nos transformemos, nós que uma vez fomos pecadores recebidos por Jesus, que nós não nos transformemos, como diz aquele hino, em modernos fariseus. Mas que a gente continue sempre tendo a consciência de que somos pecadores, santificados pelo Espírito Santo, mas pecadores, que continuamente necessitam da graça e da misericórdia de Deus. E que assim não nos julguemos mais uns aos outros. E que assim possamos nos amar uns aos outros. Amém?